Sessão ordinária do dia 27/3/2024. Prezados colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, meu amigo Getúlio Vargas, Getúlio, meu amigo Getúlio, a dona Olga, lá do bairro 15, fiquemos vizinhos um tempão, né, dona Olga? Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Havendo um número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da... Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2097. Aos 20 dias do mês de março do ano de 2024, às 18 horas... Reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na Sala das Sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizada na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sob a presidência do vereador Aquiles Pessoa da Silva, secretariado pelo Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Dinarte Afonso Talhari Farias, Dianete Maria Rampaz Dalla Costa, Domingo Borges de Oliveira, Geni Lúcia Weber, Jefferson William Karpinski, Inês Aparecida Borba e Paulo Dallagnol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2096, de 6/3/2024, que, depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Não houveram inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de Lei número 018/2024, de 18/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2024 e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 019/2024, de 18/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece o índice para a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores do município integrantes do Poder Executivo Legislativo, inclusive prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários, e dos aposentados e pensionistas, por paridade, e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 020/2024, de 19/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria via termo de fomento com a Associação Esportiva, Recreativa, Turística, Cultural e Educacional do Sul, para a realização da terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Corrida em Trilhas e Segunda Caminhada Turística de Getúlio Vargas. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 021/2024, de 19/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Getúlio Vargas a receber terreno em doação e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 022/2024, de 19/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2024 e das outras providências. Manifestou-se o vereador Jefferson William Karpinski, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 023/2024, de 19/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2024 e das outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 024/2024, de 19/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que determina alteração no caput do artigo 4º da Lei Municipal número 3.984/09, para fins de reajustes dos valores. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 025/2024, de 19/3/2024, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 27, inciso 4º da Lei Municipal número 5.928/2021, plano de classificação de cargos públicos municipais e da outras providências. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 01/2024, de 18/3/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 2º da lei número 5.960, de 25 de fevereiro de 2022, que concede auxílio alimentação aos agentes públicos ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo Municipal. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei legislativo em votação, foi aprovado por unanimidade. Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, foi dispensado o período do pequeno expediente e o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de março, que ocorrerá no dia 27, às 18h30, com o término da sessão ordinária, passou-se para a sessão solene de entrega do Prêmio Mulher Cidadã. O presidente convidou as seguintes autoridades para fazerem parte da mesa diretora dos trabalhos: prefeito municipal, senhor Maurício Soligo, homenageadas senhoras Yara Lúcia Chaves Gruber, Ivete Dalastra e Joyce Pelens. Em seguida, o presidente convidou os presentes para entoarem o hino nacional brasileiro. Em seguida, foi feita a leitura do histórico de vida das homenageadas e entregue a cada uma delas um troféu e um ramalhete de flores. Na sequência, foi entregue um botão de rosa para cada mulher presente na homenagem. Em seguida, as homenageadas fizeram o uso da palavra. Após os vereadores Jefferson William Karpinski, Paulo Dallagnol e Geni Lúcia Weber e o prefeito municipal, senhor Maurício Soligo, fizeram o uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente declarou encerrada a sessão em homenagem. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, Domingo Borges de Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, presidente desta Casa Legislativa, Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 21 de março de 2024.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas no período de 21 a 27 de março. Cartão de Páscoa encaminhado pelo Bispo Diocesano de Erechim, Dom Admir desejando uma feliz Páscoa a toda a comunidade getulense.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos, conforme a descrição, está com a palavra o vereador Paulo Daniel.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero cumprimentar o presidente da casa, seu Aquiles, nosso primeiro secretário, pastor Domingo, nossa jurídica Larissa, os funcionários também da casa, as duas Cris, Andrei, aos nobres colegas vereadores e as pessoas também que nos assistem hoje presencialmente. Sejam bem-vindos, uma boa noite e obrigado pela presença de vocês. E também as pessoas que assistem através das redes sociais. Quero deixar um registro aqui, senhor presidente e nobres colegas vereadores, que eu e minhas duas colegas, a Janete e a Inês, estivemos em Porto Alegre, temos uma notícia boa, que fomos buscar mais uma emenda, um benefício do nosso deputado Márcio Biolk, o valor de R$50 mil para a APAI, né, Associação dos Pais e Mestres da nossa cidade, para ajudar essa grande entidade e uma instituição muito legal aí para a nossa comunidade. Vai ser bem-vindo também esse valor para eles. Com certeza vão fazer muito uso. E também, mais um bom benefício também no valor de R$120 mil. Conseguimos também para os bombeiros militares do município de Getúlio Vargas, para aquisição de um bote e um barco inflável para utilização, né, do corpo de bombeiros, então, porque seguidamente estão sendo bastante afogamentos e eles também merecem, né, ter uns equipamentos mais adequados para prestar o melhor atendimento possível. Então, quero agradecer aos colegas que me acompanharam a Porto Alegre. Muito obrigado, nós da bancada do MDB. Quero agradecer também ao nosso deputado Márcio Biolk, sempre disposto em colaborar e ajudar para o desenvolvimento da nossa cidade. Também a assessora do Márcio, a Deliane, também muito esforçada. Obrigado sempre à vereadora Deliane por também nos ajudar e buscar esses recursos, né? Pode ser daqui a pouco, as pessoas pensam o valor meio baixo, mas de pouco em pouco a gente vai conseguindo, né? O que ele nos propõe, a gente está aí para sempre ajudar para o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Então, fico muito grato desde já. Meu muito obrigado. E era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, demais colegas vereadores, funcionárias da casa. Eu saúdo a senhora Olga Grieger e o seu esposo. Também o senhor Getúlio Guimarães, que se fazem presente nesta noite, juntamente conosco aqui nesta casa, e os que nos ouvem pelas redes sociais. Para complementar o que o colega Paulo falou, realmente a gente esteve em Porto Alegre e a gente esteve em vários gabinetes, onde a gente deixou vários alinhamentos já de pedidos para que venha mais verbas para a nossa cidade. E no momento a gente conseguiu imediatamente esses que eram mais prioritários. Mas, com certeza, a gente está sempre em busca de mais, provendo mais coisas para a cidade, que é o que a gente realmente vai em busca, não vamos lá para ir só num lugar, mas em vários, né? Muito obrigada aos colegas que estiveram junto comigo, Janete e Paulo. Fomos muito bem recebidos nos gabinetes. Então, a nossa gratidão a todos, a assessora Deliane, também ao pessoal do gabinete do deputado Zanquim. Também estivemos até conversando com a delegada e deputada Nadine, nossa gratidão. Então, eu quero na verdade, a minha fala aqui seria assim, ó, eu tenho feito o pedido, tenho conversado com o pessoal da Secretaria de Obras sobre a questão das estradas que estão bem deterioradas no interior. Então, desculpa se estou sendo meio que taxativa, meio chata, mas o problema é que, assim, ó, ali na linha Torresmo, tá difícil, tá complicado, tem muito, 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 muita... A demanda é grande porque os buracos no meio tá, da estrada tá grande, o pessoal não tá conseguindo transitar. E manda um vídeo, manda um áudio para a gente. Eu sei que a prefeitura tem se esforçado, a gente sabe que tem muitos lugares para ser resolvido esse problema no, nesse sentido. Só que a colheita de soja já está começando e o pessoal precisa. Então, o pessoal ali perto da casa do senhor Jair Sec e até mesmo perto da comunidade, que é onde que se deslocam o pessoal para buscar esses grãos e trazerem para os devidos silos onde eles comercializam, eles estão sofrendo bastante. E até disseram que está complicado. O pessoal não está querendo muito buscar, até por causa que dá desgaste de pneu, etc. Né? Mas a gente espera que, com certeza, vai ser resolvido. E a gente deixa aqui o nosso apelo, mais uma vez, para que a Secretaria de Obra olhe para eles e para outros também que precisam das estradas. A gente sabe que a demanda é grande e que as máquinas não são tantas para fazer. Mas que fique aqui o nosso registro para que o pessoal saiba que a gente não se omite e a gente faz tudo para trabalhar em prol do povo. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Dinarte. Com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante da ordem do dia.
Proposições em pauta. Pedido de providência 006, 14/3/2024. Vereadora Inês Aparecida Borba solicita a construção de um abrigo parada de ônibus na rua Luiz Bergamini, nas proximidades do número 1356, bairro Navegantes.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Esse pedido, na verdade, veio até mim por quê? Por causa que agora começa o inverno, o pessoal tem criança que vai para a escola, bebê comunidade, entre outras, e daí precisa de um abrigo para essas crianças... E elas não têm, então acabam se molhando, e se tiver um abrigo, não precisa ser uma digamos assim, uma parada de ônibus muito grande e assim, elaborada, digamos assim, chique, como se diz, mas que tenha um abrigo, digamos assim, para proteger essas crianças da chuva, né, e do frio, se tiver como, talvez, fazer uma cobertura e algo... ao redor, assim, para proteger elas, porque muitas vezes eles não têm nem condições, às vezes, de comprar uma sombrinha, um guarda-chuva, e o vento também, a chuva às vezes vem forte, e a gente sabe como é que é criança, né? Os pais nem ficam sempre perto deles, mas a gente gostaria de pedir, isso não é uma coisa que envolve tanto dinheiro, e ali, no caso, beneficiaria não só o povo... Digamos, o pessoal da 15 de novembro, também tem ali o pessoal do Navegantes, que muitos vão para a BB Comunidade, e outros que pegam também ônibus de lá, do Ribeiro, que vem até ali, para irem até o Antônio Escúcio. Então, para nós, seria de fundamental importância ser construído este abrigo. Então, eu conto com o apoio dos meus colegas para que aprovem esse meu pedido e desejar minha gratidão a todos. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão o pedido de providências. Só quero te dizer, Inês, a título de colaboração, que esse pedido, o mesmo pedido que você está fazendo hoje, eu fiz o ano passado. E até agora também não. Mas é bom. Voto em votação o pedido de providências, que concordo permaneça como estão. Aprovação unânime.
O ordem 02, pedido de providência 007/2024, de 14/3/2024. Vereador Domingo Borges de Oliveira solicita que sejam feitas melhorias na rua Giacomo Mocelin, bairro Santa Catarina.
Está em discussão?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, senhor doutora, advogado desta Câmara, Larissa, né? E também a Cris, diretora desta casa, e a Cris Garcia também. Cumprimentamos os senhores vereadores. Queremos cumprimentar também aqui o Getúlio, né? Cumprimentamos também a Olga, o Davi. E que bom. E o pessoal que nos ouve pelas redes sociais. Nós fizemos esse pedido, senhor presidente, porque essa rua, de repente, eu creio que vocês passaram lá para ir naquele loteamento lá em cima, no bairro Santa Catarina ali, normalmente passa pelo lado, ou quem passa ali por baixo, passa nessa rua Giacomo Mocelin. Mas está bem ruim mesmo. Até eu levei o vice-prefeito lá para dar uma olhada, mas eu já tinha feito o pedido, mas levei ele igual lá para dar uma olhada. Então, está bem ruim, bastante ruim mesmo, danificado, quebrado, uma parte é um pouco de calçamento, um pouco de asfalto, já tudo quebrado, cheio de buraco, e uma parte a Corsã também abriu lá para que tinha, era necessário, né, por causa dos encanamentos que tinha que arrumar, mas aí sabe como é que fica, daí depois eles arrumam, né, mas não fica igual, né, e assim... Então, a gente achou por bem atender o pedido das pessoas lá que a gente passou por lá. Vira e mexe, a gente está passando e conversa com outro pessoal, fala, olha, dá uma olhadinha na nossa rua. E aí a gente fez o pedido. Então, era essa a minha palavra, senhor presidente. Não tenho dúvida que o pessoal todo colabora, que essa casa sempre é unida e é parceira. É isso aí, presidente.
Continua a discussão, pedido de providência.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, secretário, doutora Larissa, diretora Cris, a secretária Cris, o Andrei, nobres colegas, a Olga, seu esposo e o Getúlio. Bem-vindos. Realmente, colega pastor, aquela rua está em péssimas condições. Até me chamaram lá, eu fui em janeiro, como estávamos em recesso, daí eu até liguei para a Secretaria de Obras, né? Para eles melhorassem, que fossem dadas melhores condições para aquela rua. Principalmente, em frente ao número 500, tem um buraco enorme, que quando chove, geralmente estava chovendo aquele dia, os carros passam, ou vão nas casas, a água vai nas casas ou nas pessoas. Então, até falei, até pedi, se tinham arrumado, passei lá, não tinham arrumado, e que bom que o senhor fez o pedido, é mais um reforço. E espero que a administração faça, o executivo faça, né? Porque está bem precária a situação mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, pedido de providência. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco o pedido em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Ordem número 3. Pedido de providência 008/2024, de 15/3/2024. Vereador Nilson João Talgatti solicita que seja realizada a pintura nos postes de energia elétrica localizados na rua Irmão Gabriel Leão, do número 675 até o final da referida rua, a fim de evitar acidentes de trânsito.
Está em discussão o pedido de providências.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Talgatti.
Cumprimento, senhor presidente. Cumprimento o pastor Domingos. Cumprimento a Larissa. Também cumprimento as Cris, né? O Andrei. Todos os colegas vereadores. E todos que nos prestigiam nesta noite presencialmente e pelas redes sociais. Esse é um pedido que estou fazendo ali nessa rua ali que Irmão Gabriel Leão é mais conhecida como a Rua do Taguá, né? Para todo mundo ficar mais ciente do pedido, né? É uma rua ali que foi feita bastante melhoria, agora mais um pouco ali no mercado, ali do que vai até no nosso CAPS aí, né? Mercado Urequilinha ali, que vai até no nosso CAPS. Mas ela pega desde aqui da frente aqui que tem a seção de peças, né? Então ela é uma rua bastante extensa, né? E os postes, eles estão com tudo asfalto agora, né? Então ele fica muito parecido, né, com a rua, né? Então acho que fazendo a pintura serve como sinalização para evitar acidentes, né? Então seria esse o meu pedido, presidente.
Continua a discussão, o pedido. Ninguém mais para se manifestar, coloco o pedido em votação, pedido de providência de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Ordem 04, projeto de lei 026/2024, de 25/3/2024. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.928/2021, Plano de Classificação de Cargos Públicos Municipais e da Outras Providências.
Está em discussão o projeto de lei. Ninguém para se manifestar, coloco o projeto em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Ordem número 5, projeto de lei 027/2024, de 25/3/2024. Executivo Municipal. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a redação do parágrafo do artigo 2º da Lei Municipal número 5.906/2021.
Está em discussão o projeto de lei. Sem manifestação, coloco o projeto em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Ordem número 6. Projeto de lei 028/2024, de 25/3/2024. Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2024 e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei. Sem manifestação, coloco o projeto em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Ordem número 7, projeto de lei 029/2024, de 25/3/2024. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas no valor de R$ 7.547,40. Para a participação de empresários do município na jornada HJ23, conferência, que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2024, na cidade de Concórdia, Santa Catarina, e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei? Ninguém para se manifestar, coloque o projeto em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Ordem número 08, projeto de lei legislativo 002/2024, de 18/3/2024. Vereador Aquiles Pessoa da Silva dispõe sobre denominação de ciclovia localizada na rua Firmino Girardello, trecho compreendido entre as ruas Afonso Talhari e Irmão Gabriel Leão, em Getúlio Vargas.
Estou fazendo esse projeto de lei, colegas vereadores. Eu falei com o prefeito, tinha feito um pedido de providência, uma indicação que para botar o nome da ciclovia, para que a ciclovia se chamasse Natalício José Bottoli. Falando com o prefeito achou melhor que fizesse um projeto legislativo. Então, está feito o projeto, repetindo o que a gente fez a semana passada. Está em discussão o projeto legislativo? Ninguém para se manifestar, coloque o projeto em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Agora esse projeto segue para sanção do prefeito e deu para a bola.
Ordem número 09. Projeto de Lei Legislativo 003/2024, de 25/3/2024. Mesa diretora ratifica a Lei Municipal número 6.255, de 22 de março de 2024, no que tange ao índice para a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores integrantes do Poder Legislativo Municipal, do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários.
Está em discussão o projeto legislativo. Ninguém para se manifestar, coloca o projeto legislativo em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Ordem número 10, projeto de lei legislativo 004/2024, de 25/3/2024. Vereadora Geni Lúcia Weber dispõe sobre denominação de praça que será construída... que será construída no bairro 15 de novembro, rua João Perúzulo, quadra CC.
Está em discussão o projeto de lei legislativa.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, senhor secretário, doutora Larissa, a doutora Cris, a Cristiane, o Andrei, as colegas vereadoras e vereadores. O motivo do meu pedido, que seja denominada a Praça 15 de Novembro como Clóvis Valadares, Praça Clóvis Valadares. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre o Clóvis para me fazer entender. Clóvis Valadares em memória. Uma das primeiras pessoas a desbravar a região do bairro 15 de Novembro. Isso há mais de 50 anos. Adquiriu lá um terreno onde construiu uma pequena casa. Por destino, eu creio, a praça será construída em frente a essa propriedade que hoje atualmente pertence ao Getúlio Guimarães, aqui presente. Clóvis foi advogado, comerciante no município, fundou a primeira fábrica de tubos, uma loja de tintas muito estruturada para a época, uma referência. Na política, foi vereador e presidente do Legislativo. Grande tradicionalista, por várias vezes, patrão do CTG Tropilha Crioula. Talvez nem todos lembrem, nem todos conheceram, mas eu, na certeza que o vereador Aquiles conheceu. Se puder e quiser se manifestar, eu te agradeço. Era isso, muito obrigada.
Continua a discussão do projeto de lei. Com a palavra, o vereador Karpinski.
Quero cumprimentar o presidente Aquiles Pessoa da Silva, nosso secretário Pastor Domingos, nossa assessora jurídica Larissa, nosso assessor de comunicação Andrei, as nossas secretárias, a Cris Piccoli e a Cris Garcia, os colegas vereadores. Agradecer a presença do Getúlio Guimarães, obrigado pela presença da Olga, do seu esposo, e também agradecer o pessoal que nos escuta pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Quero parabenizar a colega vereadora Geni Weber. Tenho certeza que esse projeto de lei legislativo vai ser aprovado, como ela mencionou aqui, é histórico de vida do Clóvis Valadares. É uma homenagem justa. Foi um cara que fez muito pela nossa cidade. E o bairro 15 de Novembro é um bairro que está crescendo, está se desenvolvendo, várias quadras de calçamento, e merece sim essa praça que é tanto pedido pelos moradores. E o prefeito Soligo prometeu e vai fazer. Então, com certeza, nós vamos aprovar essa denominação dessa rua. E parabéns, vereadora Geni, pela atitude. E sempre fazendo a diferença aí e colaborando muito nas nossas sessões. Eu aprovo e peço que os colegas vereadores também aprovem. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador.
Quero também parabenizar a vereadora Geni, né, realmente muito importante esse teu projeto, né, projeto de lei legislativo. e com certeza merece, né? A gente, Clóvis Valadares, deixou um legado, uma história, né, para a nossa cidade e uma marca para o bairro 15 de novembro, né, sem dúvida. Então, Geni, parabéns, muito bem lembrado, merece. Quem lutou por Getúlio merece, né? Obrigado, senhor presidente.
Vou falar um pouquinho também sobre o Clóvis. Clóvis família, seu Sibério Valadares, a dona Nena. Eu me criei dentro da casa do seu Sibério, da família Valadares. A gente morava uma quadra e meia longe. A irmã mais velha, a Marlene, depois vinha o Clóvis, o João Carlos e o Luiz, os quatro. E depois a Marinesa, mais nova. O Clóvis começou a ser meu advogado no tempo que eu, 25 anos, era meio rebelde. Ficou 30 anos meu advogado, sem nunca me cobrar um centavo. Era uma época que eu frequentava o fórum meio seguido. Então, a gente tinha uma amizade, eu fui cabo eleitoral dele 3 eleições. Ele foi vereador por 3 vezes, depois foi candidato a prefeito, perdeu a eleição naquela época que o Júlio Lichinski foi prefeito. Então, gratas recordações, lembrança do Clóvis. Morreu cedo, né, cara? Agora era minha idade, eu acho que um pouquinho mais novo do que eu. Então, quando eu soube da morte do Clóvis, aquilo me deixou muito triste, cara, porque a gente era muito amigo mesmo. Pense bem, o cara ficar, teu advogado, 20 anos sem te cobrar um centavo. Isso que é. O processo corria direto, né? E tá louco. Então, a família, o João Carlos, superdotado, eles eram todos superdotados, sabe? O Clóvis, eu lembro do escritório dele aí na frente do mercado do teu pai. Era ali, onde que o Folhinho hoje tem o... Era ali. Tinha a Casa das Tintas ali, depois o escritório dele era ali. Ele era meio desorganizado, sabe? O birô dele, assim, era uma papelada, assim, tá, mas um monte de papel. Você chegava lá e dizia, eu quero tal coisa, ele, ó, no meio daquela papelada, e achava. E o Clóvis, eu lembro da trajetória dele, ele começou fazendo EJA, acho que era EJA, na época já tinha, né? E daí já foi fazer em Santa Catarina, não sei mais o quê, já fez vestibular tudo num ano só. E passou e se formou advogado. Bom, você não vou alongar muito, né? Mas só sei que parabéns por esse teu projeto, parabéns mesmo. Eu esqueci, nunca me passou pela cabeça, não. Eu tinha feito antes que você. Mas é isso aí, valeu. Continua a discussão? Ninguém mais quer se manifestar, coloco o projeto legislativo em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Então, seguindo a sequência aqui, 11-011. Indicação 004/2024, de 14/3/2024. Vereadora Inês Aparecida Borba solicita que seja oficiado ao Dyer, sugerindo que seja feita a demarcação de recuo para acesso à comunidade de São Pedro, entre o salão e a Casa Nostra, bem como a sinalização vertical e horizontal do acesso citado.
Está em discussão a indicação?
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora.
Na verdade, a minha indicação vem de encontro ao grande movimento dessa rodovia, que liga Sousa Ramos a Charrua, entre outros municípios para aquele lado. E, assim, o que acontece? Não tem uma sinalização que vise, digamos assim, ó, o pessoal poder atravessar nos dias de festa na comunidade de São Pedro, tanto de um lado para o outro da rodovia. E temos também a Casa Nostra, que é um, digamos que é um ponto turístico da nossa cidade, onde muitos eventos são feitos, né? E não tem nenhum recuo. Então, assim, ó, Todo mundo sabe que o assalto ali é um assalto bom e que o pessoal acaba, de certa forma, pisando, né, no acelerador. Porque não tem como a gente dizer que não acontece isso. Só que já teve vários acidentes ali e a gente gostaria de pedir encarecidamente que fosse feito esse recuo. Porque se o assalto fosse maior, digamos, na transversal e horizontal, tivesse um espaço maior, não precisaria. Mas, sendo assim, não vejo outra forma de amenizar. Porque, assim, o que acontece? Sendo que o pessoal que mora ali também precisa atravessar. Então, diz que, às vezes, eles ficam mais de 10 minutos esperando o trânsito passar, porque até mesmo tem o pessoal que estuda, trabalha, no horário de pico é bem bastante movimentação de veículos, então é difícil realmente. Então, pediram para que a gente fizesse isso. Então, a gente sabe que tem que ter um estudo junto ao Dyer para ver. Na nossa concepção, conversando com a Cris Piccoli, a gente imaginou assim, ó, que entre a casa nossa e o salão da comunidade São Pedro, para nós leigos, seria, digamos, mais ou menos que um bom lugar para ser feito. Mas, óbvio, que se o Dyer resolver fazer um pouco para lá, um pouquinho para cá, também resolve. O importante é fazer. E isso é algo que não tem como deixar, porque amanhã depois acaba dando um acidente grave, e então vamos prevenir antes de dar alguma coisa pior, né? Porque o pessoal corre realmente. Esses dias eu estive na minha cunhada, que mora ali por perto, e estive na localidade São Pedro, na festa que teve, e realmente a gente não teve como... Não tinha como atravessar, tinha que parar. E daí tu fica assim, é bem difícil. E óbvio que a gente gostaria que colocasse uma sinalização, como foi feito ali no trevo, que dá acesso também a Floriano, né? Então, aquela vez, se eu não me engano, o Dinarte, que foi que pediu, né, Dinarte? Nosso colega Dinarte. E ficou muito bom ali, então, evitou bastante, diminuiu bastante... Os acidentes que davam ali. Foi um estudo bem elaborado, então seria mais ou menos um estilo assim que a gente gostaria que fosse possível fazer. Era isso, senhor presidente, peço que meus colegas aprovem, e também obrigada pelas indicações dos colegas. A Geni realmente tem uma ideia brilhante, parabéns. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão, a indicação. Com a palavra, vereador.
Uma boa noite a todos e a todas presentes. E não temos só aquele local ali, Inês. Nós temos também a entrada do Caravaggio, tá? Tem a entrada da Vila de Souza, que para mim é o local mais importante, porque a gente viu um acidente agora que ocorreu a semana passada. Tá? E o que preocupa? Preocupa porque esses pedidos já foram solicitados, já foram protocolados, estivemos em Porto Alegre, se eu não me engano o superintendente se chama Elmo ali, né, Cris, do Dyer de Erechim. Então acho que uma visita talvez pessoal lá, de representantes da Câmara, eu me coloco à disposição para ir lá verificar o porquê que não saiu esse projeto. Também a gente já sabe que já tem em aprovação a toda a reforma do nosso trevo aqui da cidade de Getúlio Vargas, que tramitou, e esse projeto já foi aprovado em Porto Alegre, mas também ainda não foi executado e também não foi ainda registrado como financeiro pro Estado. Então, a preocupação realmente é que nós vamos ter uma ciclovia dentro de Getúlio agora. Eu estava olhando agora mesmo a prestação de contas aqui, o livro do município, eu li por diversas vezes e hoje acabei olhando novamente ele. A quantia de projetos e de investimentos que foram feitos dentro do município, e você vê que cada vez que tu mexe uma coisa, aparece outra para você fazer, né? Então acho que o passo de melhorias naquelas duas comunidades é importante. E também tem outro detalhe, a entrada do nosso distrito industrial, que também é ali. Então é o distrito, é o Trevo, é São Pedro, Caravaggio, Vila de Souza, né? Isso, isso, Paulo. E também ali aquela entrada antes que dá no Castelo, ali também é outro problema, porque aquilo, o pessoal entra e sai ali, sabe? Então acho que realmente eu teria que dar uma atenção para esse lado aí, porque é um local de bastante, bastante movimento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua a discussão e indicação.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, Paulo.
Só para relembrar, né? Acho que o colega Karpinski lembra bem. Inclusive, nós tivemos a Porto Alegre, né, Dineto? Depois de ter feito o pedido, nós fomos lá, reforçamos essa entrada de Floriano Peixoto, eu, Karpinski, e ainda o vereador Lima. É isso, né, Cris? Nós tivemos e acompanhou com nós o Jairo também. Fomos lá, falamos com o presidente, de imediato eles mudaram Floriano Peixoto. De lá para cá, estou prestando muita atenção, de lá para cá, isso já passou mais de ano, né, Karpinski? Né? 2 anos, olhem bem. Nenhum acidente mais no trevo de Floriano Peixoto. Eu venho acompanhando e nenhum. E nós pedimos, junto com esse aí, de Floriano Peixoto, o distrito de Sousa Ramos. Por exemplo, também agora, o maior perigo ainda. Começa a safra de soja, os caminhão ficam no acostamento à direita e vão dobrar. Pensa o caminhão carregado, até arrancar aí, dobrar para entrar no distrito ali que tem o silo já lá, bem encostadinho, né? E os que vêm de baixo, que vêm a mil. Então é um grande perigo. Então, Inês, parabéns você também para esse teu pedido reforçado. E como o Dinarte falou, nós teríamos que pegar, se reunir mais uma vez, né? Daqui a pouco, e um cada... Surgir uma ideia, né? De nós, um vereador cada bancada, de ir a Porto Alegre. E novamente, né, Dinarte, cobrar lá eles, porque se você vai ver, ó, que esse dia também ali em Sousa, né, no trevo, no, na entrada do distrito, novamente acidente. Então ali é provável, um, dois por mês é certo que acontece. Então seria bem justo mesmo a gente se organizar e lá dar mais uma cobrança. Só para daí lembrar que nós estivemos lá também com o Karpinski e com o Lima daí. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Peço novamente a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora.
Na verdade, assim, ó, o que o colega Dinarte falou e o que o colega Paulo falou, digamos assim, ó, eu fiz, digamos, essa indicação, esse pedido, porque seria um início. Mas é óbvio que todas essas melhorias precisam ser feitas nesse local. Então, quer dizer assim, ó, como eu falei no início, é ligando Sousa Ramos. E eu também me coloco à disposição dos colegas para ir atrás de buscar resolver esse problema. Se nós tivermos que nos dar, ou sei lá, nós podemos, Dinarte, com certeza, colega, ir lá para nós tentar ver alguém que tenha mais conhecimento e que possa repassar para nós. Sim.
Já está aprovado. É só saber o porquê que não foi executado. Nós estivemos lá e disse, não, a gente já vai pintar na semana passada. Aí passou já um mês, 2 meses, 3 meses, e aí não foi feito. Então é saber o porquê que não foi feito. E aquela questão que você falou ali, Paulo, que foi feita aquela alteração, porque você chegava com o carro, você parava no recuo à direita, esperava o carro de trás passar para cruzar o asfalto. Eles inverteram, botaram para você parar no centro da pista e o carro que vinha... Isso, e realmente terminaram os problemas. Tá? E a solicitação para o trevo, para a Vila de Souza, ali para o trevo de Souza, é a mesma, idêntica a Floriano. Exato. Então era só isso. Mas parabéns, Inês, era isso.
E ainda tem a questão que vem inverno, né? Vem inverno, tem encerração, chove... acaba dando aquaplanagem na pista. Então, na verdade, os problemas só aumentam, eles não diminuem. Então, isso aí é o que nós vamos ter que ver. Mas esperamos que agora, reforçando o pedido juntos, todos nós vamos conseguir aí resolver esse problema. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Continua em discussão, indicação. Ninguém mais para se manifestar, coloco a indicação em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Aprovação unânime.
Seria essa a matéria, senhor presidente, protocolado para a ordem do dia.
Com o término do período da discussão e votação da matéria constante à ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos a cada vereador que o período de 5 minutos. Com a palavra, vereador Ginarte.
Vou aproveitar a oportunidade que o Getúlio está aqui, presente na nossa sessão, para agradecer a presença dele primeiramente. E porque eu me lembrei de um fato, que é o fato do seu Orley e da dona Silvia, dos filhos e da falta de luz no sítio deles ali no na José Dorós, número 1000. O menino tem uma criança de 3 meses, um filho, e não tem luz elétrica em casa. Esse problema aí já vem se arrastando há praticamente uns 5 anos, pelo que eu me lembro, que isso aqui é coisa da campanha passada ainda, que foi solicitado, e se encontra em processo judicial, se encontra em processo de solicitação ao órgão que tem essa, digamos assim, essa facilitação para pôr a luz lá naquele local, e que até hoje, não sei se negou ou o motivo pelo qual não foi colocado. Mas você pensa uma situação, uma criança com 3 anos, você não tem um micro-ondas para esquentar o mamá, você não tem como dar banho, você não tem como lavar roupa, sabe? É uma série de coisas assim, ó, que eu disse, isso aí é caso de RBS TV em 2024. Claro que existem algumas situações lá que são assim, ó, a questão que aquilo eram antigos sítios, que a prefeitura tenha alguns terrenos ali no local também, mas é uma coisa inaceitável. A menina trabalha como recepcionista no Hospital São Roque. O menino tem que levar o nenê lá para fazer a amamentação lá, e simplesmente a estrada é o difícil acesso, e a falta de energia elétrica é inaceitável. Então eu só queria deixar esse parêntese aí. Já conversei com o seu Paza. O seu Paza me disse que isso está via judicial, que já eles fizeram um meio fio para e a limpeza, para que a RGE colocasse os postes lá, mas não, isso não aconteceu, e agora está via judicial para que a juíza determine, então, algum posicionamento, se a responsabilidade é da prefeitura em colocar, ou se é a RGE que tem que fazer esse procedimento. Mas eu só queria deixar assim, digamos assim, um fato de repúdio meu em relação a uma situação que a gente já sabia que se arrastava por um certo período. E quem tem filho sabe o quanto é necessário o mínimo de uma luz elétrica dentro do município. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereadora.
Quero agradecê-los, porque eu vou deixar de novo vocês. É períodos, né? São períodos. Ano de eleição, não sei se eu volto, mas tudo que eu aprendi aqui eu vou levar para a minha vida. O ano passado eu já deixei uma palavra para cada um, e é assim que eu vou levá-los. Tá? Então, só agradecer. E quanto à propriedade que não tem luz, vereador Dinardi, realmente são anos que se arrastam. Sabia disso antes mesmo de participar do Legislativo. Quando eu vim para cá, a moradora de lá era minha sobrinha. Tá? Agora mora um cunhado dela, porque ela foi embora tem uns 3 meses daqui. E eu presenciei a minha sobrinha com um menino recém-nascido, sem luz, sem uma geladeira, sem um micro-ondas, como se diz, mas até seria mais supérfluo, com sacoladas de roupa, levando para casa da mãe dela, para lavar, em pleno inverno. Então, assim, eu teria um montão de coisas para falar, mas eu não vou me estender. Mas o que mais me doeu foi quando, nessa ocasião ali, que ela tinha esse bebê pequeno, hoje está com 1 ano e meio, ela voltando do hospital, porque também era enfermeira, aí ela deixava, o período dela era da tarde, ela deixava o bebê com a mãe dela, em pleno inverno, então escurece cedo, eu estava ali na frente, meu irmão mora do lado, estavam colocando as luzes de LED, e isso tinha acontecido ali na minha quadra. E eu falei, oi, Helena, olha que linda está a rua, né? Ela me respondeu assim, Cíntia, a cidade está linda, mas eu não consigo ligar uma lâmpada na minha casa. Então, muito obrigada, vereador, por ter colocado isto. Também tive na administração, mas é um processo que está se arrastando judicial. Quero agradecer muito Getúlio Guimarães pela presença, pelas informações, porque a sua família conviveu muito com a família do Clóvis Valadares, me ajudou muito. Eu conheci a parte da história, conheci muito a família, o Clóvis, mas algumas coisas, por exemplo, lá do bairro 15, eu não tinha conhecimento. Tá? Muito obrigada por tudo. Querida Olga, minha amiga, me ajudou muito também nessa empreitada. E muito obrigada pela presença. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra, vereadora.
Quero parabenizar os colegas pelos seus pedidos, né? Todos muito importantes. A Geni também, pelo projeto, né? E agradecer por ter estado aqui conosco esse mês. E quando puder, volte, né, Geni? Agradeço também a Getúlio, a Olga, seu esposo, que estiveram aqui. E desejar uma feliz e abençoada Páscoa para todos e seus familiares. Muito obrigada, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. A palavra, vereador.
Pois é, voltando à situação aí dessa família aí que se encontra sem luz aí, bem, bem delicada a situação deles ali. Por causa que a Eregé não quer colocar a luz, por causa que ali é como perímetro urbano, né? Então não tem calçamento, mas acho que não seria também essa questão, né? No meu modo de ver, né? E depois ali é bastante subida, né, Dinarte? Para resolver o problema, aí bem mais fácil seria ali para as populares, né? Que daí não teria tanta subida e bem mais fácil de resolver a situação dessa família aí. Eu também conheço bem ali a situação deles, até eles me pediram para ajeitar a estrada, pelo menos, né? Daí eu até falei com o nosso secretário, ele disse que vai tentar resolver, né? Mas é bastante subida ali, né? Então, se fosse aí pelas popular e fazer o calçamento seria exatamente, né? Seria bem, bem mais fácil resolver o problema e solucionar o problema deles ali, que eu também, né? Eu esteve lá visitando essa família, bem delicada a situação ali. Então, seria uma ideia, né? Uma sugestão, né? Ali para os populares, né, que é bem mais prático para resolver o problema deles. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra é Dr. Paulo.
Então, eu quero parabenizar a todos os colegas aí pelos projetos. Todos interessantes. Dizer que a gente está aí sempre para trabalhar para o bem do nosso município. Nossos getulienses. Também agradecer a colega Geni, então, pelo ótimo trabalho teu aqui dentro desta casa legislativa. Obrigado. E que quando tiver a oportunidade de retornar, seja sempre bem-vindo. Agradecer as pessoas que vieram nos prestigiar hoje presencialmente. Muito obrigado a presença de vocês. E aproveitando também, mais uma vez, agradecer ao nosso deputado Márcio Bjork pelas emendas que eles nos propôs aqui para o município. E aproveitando e desejando a todos os nossos familiares, das pessoas que trabalham aqui nesta casa, uma feliz e abençoada Páscoa, e a todos, o nosso município Getúlio Vargas aí, a todas as famílias, uma feliz e abençoada Páscoa, que Deus derrame muitas bênçãos a todas as famílias. Então, forte abraço e um feliz Páscoa a todos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e até a próxima sessão.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, Dora.
Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todos os vereadores que aprovaram o meu pedido e também os pedidos dos colegas. Quero dizer para a Geni que muito obrigada por você estar fazendo parte sempre desta casa. Você vai estar ausente uns dias, mas com certeza vai estar sempre no nosso coração. E gratidão sempre por tudo, pela amizade que é de anos, né, que a gente tem. Tu sabe que tu é da casa e quem sabe amanhã depois tu já está aqui de volta. E que Deus te abençoe e te ilumine. E que você tenha uma carreira próspera sempre e iluminada. Também quero agradecer a Olga, seu esposo, pela presença. Também o Getúlio Guimarães pela sua presença. Venho sempre. Essa casa é a casa do povo. Então, venho sempre que vocês puderem nos prestigiar. Venho. Aqui não é só o nosso lugar de trabalho, mas é o nosso local de acolhimento a todos os munícipes que aqui residem. Então, parabéns por vocês fazerem essa visita a nós. Também gostaria de deixar um abraço a todos pela passagem da Páscoa, que se realiza nesse domingo. Dizer que Cristo morreu, mas está ressuscitando, e que Ele ressuscita todos os dias. A cada novo dia, Ele ressuscita em nossos corações, desejando muita paz, muita luz, muita saúde a todos, prosperidade, tudo de bom a cada um. E agradecer também ao deputado Márcio Piol por nós nos conceder, né, essas emendas. E que a gente está sempre à disposição para trabalhar, e que a gente não faz mais do que, como diz o outro, a obrigação de trabalhar pelo povo, sempre com muito amor, com muito carinho e dedicação. Obrigado de coração. Até a próxima sessão e que Deus abençoe cada um.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, quero também parabenizar a vereadora, né, pelo trabalho feito, e que Deus ajude, tenha sempre essa alegria no coração, que possa voltar de novo aí nesta casa. Foi importante o seu trabalho, vereadora Geni. Então, que bom, temos pessoas assim, né, para estar do nosso lado, só tem a ganhar a nossa casa legislativa. Então, nós agradecemos a Deus pela tua vida e uma feliz Páscoa para você e sua família. Amém? Queremos parabenizar a vereadora Inês também pelo pedido ali do abrigo, né? Com certeza muito importante esse seu pedido, vereadora. E sempre é bom nós estarmos cobrando, né? Falando. Tem um ditado que diz assim, que quem não é visto não é lembrado, né? Então, é importante nós fazer o nosso trabalho, né? Também o meu pedido lá para a rua Giacomo Mocelino, bairro Santa Catarina, a gente sabe que agradeço o apoio dos colegas vereadores. Também o pedido do vereador Nilson João Talgatti, né, das pinturas nos postes ali na Irmão Gabriel Leão, muito importante esse seu pedido ali, vereador. Com certeza, tudo que nós puder fazer para melhoria sempre é bem-vindo. E o pedido do nosso presidente vereador Aquiles ali, ou seja, o projeto de lei legislativo, muito bem elaborado, né? Acho que essa denominação ali do e a lembrança do seu Bottoli, com certeza, muito bem compreendido. E nós parabenizamos o vereador Aquiles, essa ciclovia aí, com certeza, é bem-vinda e merece, né, essa homenagem que o senhor fez. Então, também queremos parabenizar mais uma vez a vereadora Geni pelo pedido ali da denominação da praça, a lei legislativa, né? Realmente muito bem lembrado, como já falamos. Também a vereadora Inês, pelo pedido dela ali ao Dyer, para fazer essas melhorias ali no asfalto, né, na BR ali, no São Pedro. Então, nós sabemos que é muito importante. Então, gente, como agradecemos o Getúlio, né? Que bom, quando puder, Getúlio, vem aí, que só soma aí conosco. Né? A Olga e o Davi também, olha, a gente fica feliz porque vocês estão aqui e gostaríamos de ver vocês mais vezes aqui conosco. Nossa casa só tem a ganhar com pessoas que vêm aqui como vocês, né, presenciar e dar uma força para nós aí. Deixo uma palavra a vocês, todos nós da casa. Êxodo 12:12 nos conta a história da Páscoa, né, que Deus pediu que o povo de Israel matasse um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais das portas e comesse a carne do cordeiro assado e comesse ervas amargas, representando e lembrando que eles teriam uma missão pela frente que não seria muito fácil. Mas Deus disse que aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nas suas portas, ele protegeria e livraria de todas as maldições, de todas as pragas. Inclusive, naquela noite, seria a 10ª praga. O anjo passaria e ia matar o primogênito de cada casa, inclusive dos animais. Mas o povo de Israel que obedecesse e sacrificasse o cordeiro, ou matasse o cordeiro e passasse o sangue nos umbrais, seria livre de todas as pragas. E aí, no versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo, Deus falou que era para lembrar perpetuamente a Páscoa do Senhor. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos lembrar perpetuamente, diz, de geração em geração, esta é a Páscoa do Senhor. Que nós possamos lembrar, né? Se fala bastante no coelho, no ovo, bem que não é ruim, né? Se vocês quiserem, na próxima sessão, trazer, né, um ovo de presente para nós aí, não seria ruim, né? Mas o pessoal fala bastante no coelho, no ovo, né? Mas esquece, né, de que a verdadeira Páscoa é, né, a saída do povo da escravidão. Então, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, na sexta-feira da Paixão, Jesus morreu por todos nós, o Cordeiro de Deus foi imolado por nós, e chegou o domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor, ou seja, a saída do sepulcro, a saída da escravidão, a saída do sofrimento. Que Deus ajude nós, que nós possamos ter esse domingo de Páscoa na nossa vida todos os dias, ou seja, sempre saindo das lutas, das dificuldades. Desejo isso a todos vocês. Feliz Páscoa. Obrigado, presidente.
Antes do término, eu só queria falar para a vereadora Inês, que pediu a arrumação das estradas lá para o lado do Torresmo, né? Para aquele lado, perto do Toldo, tem duas patrolas para aquele lado lá. Uma que foi contratada e uma da prefeitura. Então, com certeza, logo lá vai ficar pronto. Falar da chácara aqui em cima, que não tem luz. Ali é chácara, Dinarte, não é terreno. Então, a prefeitura ali é exclusivamente da RGE. Mas isso aí, com certeza, na justiça, eles vão ter que ser obrigados a fazer. Né? Porque a prefeitura, se a prefeitura não é competência da prefeitura, não tem jeito, né? Bom, isso aí. Quero desejar uma feliz Páscoa para minha família, para os meus colegas aqui de Câmara, para o nosso Andrei, para os colegas aqui, nossos amigos, pessoal, companheiros. Feliz Páscoa, que Deus proteja todo mundo, principalmente nossa Getúlio Vargas, né? E tudo é bom para nós e vamos fazer essa Páscoa ser bem feliz, né? Dinarte, amanhã, tá certo? Para amanhã é quinta-feira, tá na mão. Então, convoco os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de abril, que serão realizadas no dia 4, 19 e 26, às 16h30. Está encerrada a sessão.